Amigo ouvinte, desejando a você uma boa semana que se inicia, estamos de volta ao nosso encontro das segundas-feiras dedicado à Sagrada Escritura. Ocupando-nos dos chamados livros proféticos do Antigo Testamento, na edição passada apresentamos o primeiro deles, ou seja, Isaías. Hoje é a vez do livro de Jeremias, seguindo a abordagem de sempre, ou seja, trazendo uma apresentação em linhas gerais, traçando a figura do profeta em questão e o contexto em que se insere a sua obra no quadro mais amplo dos livros sagrados do Antigo Testamento. Pouco mais de um século após Isaías, por volta de 650 a.C., Jeremias nascia de uma família sacerdotal instalada nas vizinhanças de Jerusalém. A pessoa do profeta Jeremias é atraente de um modo todo particular. Ao passo que os oráculos dos outros profetas pouco ou nada nos revelam sobre as pessoas dos seus autores, o livro de Jeremias, pelo contrário, é cheio de episódios e de poemas que se relacionam com a própria pessoa do profeta e nos conservam vários acontecimentos de sua carreira, bem como os seus sentimentos, suas lutas interiores e seus sofrimentos. De fato, Jeremias nasceu de uma família sacerdotal em Anatote, aldeia da Judéia. O tempo de sua profecia estendeu-se por cerca de 40 anos, tomando ele a palavra pela primeira vez no reinado de Josias, em 622, na época em que foi descoberto no Templo de Jerusalém um exemplar do Livro da Lei, identificado como sendo o Deuteronômio. Ele sustenta, com toda a sua personalidade, a reforma religiosa dessa época. Entretanto, essa mesma reforma foi de pouca duração, continuando o povo a queixar-se de Deus e do templo do Senhor, e já não praticando a justiça de acordo com a lei. A tarefa do profeta era austera. Temperamento tímido e hesitante, coração ardente e sensível, Jeremias viu-se obrigado a ser, contudo, profeta das desgraças. Esta sua missão tornou-o o objeto da ira daqueles cujos abusos e pecados ele não cansava de combater. Foi caluniado, preso, correndo o risco de perder a vida. Acusavam-no de derrotismo, porque ele aconselhava aos que tinham escapado do primeiro sítio da cidade a não se revoltarem contra os caldeus, procurando asilo no Egito, o que traria consigo terrível repressão por parte dos vencedores. Ele predissera aos deportados um longo exílio de 70 anos. O rei destruiu o volume no qual estavam consignados esses oráculos. Prendem o profeta numa cisterna com o fundo cheio de lodo, onde é libertado por um escravo do rei. Jeremias, sempre destemido, apesar de seu caráter tímido, continua a anunciar a queda de Jerusalém, mas anuncia que haveria ainda uma esperança para o porvir. Quando este desastre sobreveio, em 586, o profeta assistiu às deportações, ficando, porém, com alguns pobres agricultores autorizados a permanecer na Palestina. Alguns deles, tomados de pânico, fogem para o Egito, levando-o consigo à força. Jeremias anuncia ainda a invasão do Egito e entrevê e prediz o fim do exílio. Morreu em Tafnés, no Egito, sem dúvida, pelo ano 586. O sentido geral do livro de Jeremias consiste na interpretação providencial da catástrofe nacional que ele anunciou e viveu. Deus, implacável juiz, serve-se da ruína do seu povo para levá-lo, de acordo com um plano pré-estabelecido, ao perdão e à renovação da aliança, fruto da misericórdia e da graça. A pessoa de Jeremias, símbolo do justo sofredor, reveste-se de excepcional importância. Tornou-se ele uma figura de Jesus Cristo, o homem das dores habituado ao sofrimento por causa dos pecados do seu povo. São as queixas diante das injustiças de que ele foi vítima que servem ainda hoje, nos ofícios religiosos da Semana Santa, para exprimir a dor e os sofrimentos internos do Divino Salvador. Eis aqui algumas passagens de relevante importância. A vocação do profeta, capítulo 1, oráculos contra os juízes infiéis, dos capítulos 2 ao 7. Contra a idolatria, capítulo 10. Sofrimentos e queixas do profeta, capítulos 15, 18 e 20. Ações simbólicas, capítulos 19 a 24. Promessas da restauração, capítulos 30 a 33. E episódios da vida do profeta, capítulos 36 a 44. Jeremias não possui a sublimidade e pureza de estilo de Isaías, mas é simples, espontâneo, natural. Um perfeito modelo do narrador. É o profeta do coração e, tendo sido uma das figuras mais vivas de Cristo, assim ele representa em si mesmo todas as dores e as esperanças do povo eleito. Amigo ouvinte, por hoje é só, mas na próxima segunda-feira tem mais, se Deus quiser. A você, como sempre, um grande abraço e até lá!